primer lugar, yo quiero agradecer a la organización y a la Casa de Colón la posibilidad de estar aquí hoy y de participar por la segunda vez en este grande coloquio. En segundo lugar, lo siento mucho, pero voy a hablar en portugués. Lo tiempo es escaso y tengo que avanzar. Considerando o tema deste colóquio, Cidades do Mundo Atlântico, eu decidi trazer-vos uma síntese comparativa entre duas cidades das Ilhas dos Açores, Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, estão ambas assinaladas por setas, e a Horta na Ilha do Faial, no Grupo Central. Porquê estas duas cidades? Porque foram cidades que, a partir do século XVIII e ao longo dos séculos XIX e XX, conheceram um maior desenvolvimento. De certa forma também porque Angra entrou numa fase de declínio ou perdeu a sua centralidade e porque são cidades com algumas semelhanças e que demonstram uma verdadeira vocação portuária atlântica e comprovam a importância geoestratégica dos Açores nos séculos XIX e XX. Ora, como a maioria das cidades dos arquipélagos portugueses, Açores, Madeira, Cabo Verde, as cidades eram litorais e implantadas especialmente nos quadrantes meridionais das ilhas, ou seja, na costa sul. É verdade que o poder central não investiu fortemente nas ilhas atlânticas, mas ao longo do século XIX, muito por iniciativa dos particulares, de uma certa elite social das ilhas, estas cidades foram-se modificando, foram crescendo do ponto de vista urbanístico e também do ponto de vista de infraestruturas, nomeadamente portuárias. É, de facto, na segunda metade do século XIX que Ponta Delgada e Horta conhecem o início da construção dos seus portos artificiais, das suas docas. Ora, cá está a planta de Ponta Delgada em 1945, já no século XX, e por isso aparece uma parte do molhe da doca artificial. Aqui a planta da cidade da Horta, nos finais do século XIX, e muito rapidamente as duas cidades na atualidade, Ponta Delgada e a Horta. Quer pelas plantas, quer pelas imagens que podemos observar, percebe-se que são duas cidades longitudinais, portanto com uma malha urbana relativamente semelhante, que se desenvolvem paralelas ao oceano, com uma estrutura alongada, debruçada sobre as respectivas baías, e, por conseguinte, são baías propícias ao abrigo de embarcações, portanto, são claramente cidades de vocação portuária e de vocação marítima atlântica. Simplesmente, Ponta Delgada, como cidade, conta já com 470 anos, primeiro foi vila, a Horta foi elevada à categoria de cidade apenas no século XIX, em contexto de lutas liberais, por isso conta com 183 anos, é uma cidade mais jovem, mas foi anteriormente também vila. Estas duas localidades, ao contrário de Angra, foram primeiro vilas, depois é que ascenderam a cidade. Muito rapidamente, Ponta Delgada é elevada à cidade em 1546. Nos séculos XVII e XVIII, desenvolve, define a sua estrutura urbana e, no século XIX, conhece, de facto, grandes transformações, sendo uma delas, se não das principais, o Porto Artificial. Esta descrição de um viajante estrangeiro que chega à Ponta Delgada em 1882... fala precisamente da impressão que ele tem à chegada dos atrativos e da prosperidade da cidade e depois refere-se ao recorte da costa, neste ponto forma uma baía de razoável segurança, apenas exposta aos ventos do sul. Depois fala no projeto do quebra-mar, que se encontra em lento processo de construção e foi, de facto, muito lento, e refere-se que, ao atravessar a baía, os barcos ficavam, as embarcações ficavam ancoradas, não é, em mar mais profundo, logicamente, e os passageiros, as mercadorias, vinham em barcos a remos e chegavam precisamente a este cais. Era o chamado cais da alfândega, de condições bastante precárias, onde não era possível acostar uma embarcação de grande calado, e onde se podem ver os arcos do edifício da alfândega e, ao fundo, as portas da cidade, que aqui podemos observar noutra perspectiva, porque, de facto, era aqui que se recebiam os passageiros que entravam na cidade de Ponta Delgada. E lá estão as embarcações ao fundo, ancoradas em águas mais profundas. Justificava-se um porto artificial pela população. Ponta Delgada era uma cidade de média dimensão. A população, entre 1864 e 1930, oscilou entre os 15 mil e tal habitantes aos 18 mil. Há oscilações também por causa dos movimentos imigratórios, mas era uma cidade de média dimensão, com muito movimento no seu cais, especialmente nos chamados dias de São Vapor, em que se concentravam as pessoas, os viajantes, e, de facto, não havia infraestruturas adequadas ao movimento que a cidade tinha. Era também uma cidade de comércio que exportava produtos agrícolas, gado, água gasificada, mas também importava numerosos e diversificados produtos. E vejam bem o movimento de embarcações no Porto de Ponta Delgada entre 1896 e 1900. Portanto, o molho já estava em construção, um processo difícil e moroso, mas, como se pode ver, em apenas 5 anos entraram mais de 3 mil embarcações no Porto de Ponta Delgada, portuguesas, inglesas, norueguesas, suecas, dinamarquesas, holandesas, austríacas, francesas, alemãs, italianas, americanas, entre outras. Portanto, de facto, justificava-se esta obra que há muito era pedida pelos habitantes da cidade e da ilha. Mas, apenas em agosto de 1860, o governador civil é autorizado a mandar construir a DOC e, portanto, a contrair um empréstimo que os locais pagaram. Portanto, não foi propriamente a coroa, mas sim os impostos e as taxas alfandegárias que ajudaram a amortizar esta dívida. Teve que haver contributo estrangeiro, o projeto foi de engenheiros ingleses, teve que se importar uma locomotiva para fazer o transporte das pedras para poder construir o molhe. Só em 1866 custou a primeira escuna inglesa. Em 73 construiu-se uma doca flutuante para apoio da obra, mas, como percebemos, isto era uma obra de avanços e recuos. Com os temporais, muitas vezes destruía-se o que se tinha acabado de construir. E, portanto, este porto levou um século a chegar aos 1.600 metros de comprimento, que só alcança já em pleno Estado Novo e já era Portugal um país da NATO. Cá está a locomotiva que servia para o transporte das pedras, das pedreiras mais próximas, e a doca flutuante que apoiou a construção do molho que acabou por se afundar precisamente durante um grande temporal. Ora bem, a horta, que como vimos tem uma configuração semelhante à de Ponta Delgada, só é elevada à categoria de cidade em 1833, tendo se tornado vila em finais do século XV, e a partir do século XVIII a horta conhece de facto um período de florescimento, que aliás já foi aqui ontem referido pelo professor Damião Rodrigues, devido ao declínio de Angra e em contrapartida às exportações que saíam pelo porto da horta, nomeadamente o vinho do Pico, que chegou à mesa dos czares da Rússia e, portanto, teve de facto uma exportação considerável para a dimensão das ilhas. Ora bem, segundo viajantes estrangeiros e muitos até militares, a Baía da Horta era a melhor baía, a mais abrigada das Ilhas dos Açores. E porquê? Devido exatamente à proteção que vinha da Ilha do Pico e também da Ilha de São Jorge. E, portanto, já em 1835, o capitão Boyd admirava-se como ainda não estava construído um porto fechado na Baía da Horta, do qual só podiam decorrer benefícios para a cidade e para as ilhas. A Horta era uma cidade de pequena dimensão, com uma população que oscilava, que oscilou entre os 5.700 habitantes e os 8.000, com algum declínio devido aos movimentos imigratórios, mas se olharmos para o quadro que está abaixo, numa década percebemos também o elevado número de embarcações que entrava no Porto da Horta para comercializar, para abastecer-se ou para reparações. Os valores oscilam entre 278 e 426. Mas mais do que isso, a Horta era de facto um porto que atraía as baleeiras norte-americanas que andavam, portanto, no Atlântico, na baleação, e que vinham muitas vezes buscar tripulantes à cidade da Horta. E, portanto, esta pintura do século XIX, que hoje está no New Bedford Whaling Museum, reflete exatamente uma cidade com as suas fortificações e onde a baía está repleta de baleeiras e de embarcações. Portanto, também a Horta há muito exigia a construção de um molhe, de uma doca. E na segunda metade do século XIX, esta pequena cidade vai realmente tornar-se fundamental nas dinâmicas atlânticas, quer pelo seu porto, quer pela amarração dos cabos submarinos, que fizeram, que vão fazer da Horta um centro de comunicações de nível mundial. Cá está The Whaling Bay, como era conhecida pelos norte-americanos, a Baía da Horta em 1911, não é? E como refere Carlos Lobão, de facto o projeto do molhe vinha de há muito, só que nunca passou de projeto. Era apresentado nas cortes, era pedido nas cortes, mas só na segunda metade do século XIX, precisamente 4 anos depois da autorização dada a Ponta Delgada, é que é autorizada a construção do Porto Artificial da Horta. E mesmo assim, a construção teve início 12 anos depois. E uma vez mais, a lentidão do processo foi tremenda. Cá está uma imagem da construção do Porto Artificial da Horta, que também sofreu imensas delongas, havia problemas de assoreamento, faltavam muitas vezes materiais e recursos como dragas, e não há dúvida que o que incentivou muito a continuar a construção deste molhe foi a instalação dos cabos submarinos e, consequentemente, das companhias estrangeiras, alemãs, inglesas e francesas, que se fixaram na Horta, companhias telegráficas, e que, obviamente, precisavam de um molhe em condições. Portanto, ao longo do século XIX, não só o Porto da Horta se apetrechou de armazéns de carvão, de infraestruturas de apoio à navegação, como a Horta também, como eu disse há pouco, se tornou no centro de amarração de 15 cabos submarinos. Cá está a imagem da amarração do lançamento de um cabo submarino e ao lado o edifício da Companhia Alemã Telegráfica que se instalou na Horta e que hoje faz parte do património edificado local. Ora bem, na primeira metade do século XX, eu agora vou ser supersónica, a Primeira Guerra Mundial e o desenvolvimento da aviação irão ter um grande impacto nas cidades de Ponta Delgada e da Horta, reforçando o seu papel geoestratégico. Como sabem, Portugal entrou na Primeira Guerra Mundial, inicialmente não era um país beligerante, mas concedia facilidades aos britânicos, que se abasteciam nos nossos portos de carvão e outros abastecimentos. sempre sob reclamação dos alemães. Quando Portugal entra na guerra, não é, a pedido do Foreign Office, que pede para apresarmos navios alemães e austríacos que estavam nos portos de Lisboa, Funchal, Horta e Ponta Delgada, imediatamente a Alemanha declara guerra a Portugal. E a Primeira Guerra começa a rondar os arquipélagos. A Horta era uma cidade vulnerável por causa dos cabos submarinos, que acabam por ser retirados aos alemães e são monopolizados pelos britânicos. Ponta Delgada chega a ser atacada em julho de 1917, nada que se compare com o ataque do Funchal em dezembro de 1916, mas o que é certo é que tudo isto e a necessidade de vigiar o Atlântico levou à instalação de uma base aeronaval americana em Ponta Delgada. Eu vou passar à frente, cá está uma imagem da frota naval americana em Ponta Delgada. E se repararem, em primeiro plano estão os hidroaviões que saíam da Baía de Ponta Delgada, precisamente na sua missão de fiscalizarem o Atlântico e garantirem a liberdade de navegação no Atlântico. Cá está outra imagem com soldados americanos, sim, e, portanto, os Açores, isto só para terminar, tiveram um papel fundamental durante a Primeira Guerra Mundial, sobretudo a nível logístico, e depois, com o desenvolvimento da aviação, as baías de Ponta Delgada e da Horta vão receber inúmeros hidroaviões, inclusive aqueles que começam a fazer as carreiras regulares entre os Estados Unidos e a Europa. Cá está o Porto da Horta com hidroaviões e, finalmente, o Porto da Horta com os Clippers da Pan American Airlines, que faziam já as primeiras viagens de passageiros entre um continente e outro. Tudo isto declina quando? Quando os aviões deixam de ter necessidade de fazer escala nas ilhas e, com a Segunda Guerra Mundial, britânicos e norte-americanos voltam a sua atenção para o aeroporto de Santa Maria, outra ilha, e para as Lajes, na Ilha Terceira, onde hoje existe a base americana das Lajes. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpa se excedi um pouco o tempo.